Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet. www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes, sintonizados pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade. No ar, então, o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, neste sábado, 11 de janeiro de 2020. No ar, então, o nosso programa com muitas informações de interesse da nossa comunidade. Vamos já trazendo, então, as informações. Hoje estaremos conversando, então, sobre o Conselho Tutelar, que tomou posse, então, ontem, sexta-feira. Estaremos conversando, então, com a representante do Condica, a Viviane Wesendorf, que é assistente social da Secretaria de Assistência Social do município, e também com o secretário da pasta, o Ercílio Neckel. Também estaremos falando sobre o meio ambiente, né, com a Daniele Kunde, e logo mais falará então conosco, e também, é claro, com o nosso vice-prefeito e prefeito em exercício, Valdir Machado Soares, além, é claro, de demais notícias e avisos que são do interesse da nossa comunidade. De imediato, então, vamos saudar a presença dos que estão integrando aí o nosso programa, a Vivi, que está aqui conosco, Viviane Wesendorf, assistente social do município e também integrante do Condica. E vamos falar, então, sobre a posse dos novos conselheiros tutelares. Vivi, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde a todos aqui presentes e boa tarde a todos os radiovintes do município de Tenente Portela. A gente está no dia 10, né, foi a posse dos conselheiros tutelares do município de Tenente Portela. E a gente fez a nomeação de 5 titulares, né? São 5 conselheiras que irão atuar como conselheira tutelar. Foram eleitas na eleição do dia 6 de outubro do ano passado, que foi a eleição unificada, por um mandato de 4 anos, né? Então, começa uma nova jornada. Algumas já exerciam o cargo, né? Uma apenas que nunca tinha tido a experiência de como conselheira, mas então a maioria delas tem experiência. Claro que algumas das ações foram mudando e teve alterações, mas, enfim, todas já tiveram uma capacitação, terão outras aí para frente e estarão atuando no nosso município a partir do dia 10 de janeiro. Então, iniciou a jornada delas no município.
Muito bem, secretário Ercílio Neckel. Né, como o Conselho Tutelar ele é vinculado à questão da Serviço de Assistência Social, né, então também esteve presente na posse. E também vai trazer então algumas palavras aqui para esses conselheiros e a atuação deles a partir de agora. Boa tarde, Ercílio.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, colegas que compõem a mesa. Boa tarde à comunidade portelense, ouvintes assíduos do programa da Prefeitura Municipal. Realmente, Regis, ontem aconteceu um ato, diria, muito importante do nosso município, que foi a posse dos conselheiros tutelares, dos 5 membros titulares. Com certeza é uma tarefa bastante difícil que eles vão exercer. Mas eu desejo boa sorte a todos. Também desejo que trabalhem de uma forma harmônica, integrada, para essa, o trabalho ser bem desenvolvido, bem desempenhado e que é o mais importante, que seja... que venha de encontro às necessidades da comunidade, em especial às crianças e adolescentes. como tu mesmo falou, é vinculado à Secretaria de Assistência Social. E eu queria aproveitar esse programa aqui para parabenizar os membros do Condica. É uma das marcas da atual administração, garantir, enfim, valorizar os conselhos. E o Conselho Tutelar ele é vinculado ao Condica. Então, parabenizar o Condica pelo processo todo que foi, desde a eleição, enfim, até a posse, e os demais trabalhos. Dizer que a Secretaria de Assistência Social é uma parceira do Conselho Tutelar, é uma parceira daquilo que você tem de trabalho da criança e adolescente. E espero, e tenho certeza, que esse trabalho venha beneficiar a comunidade portelense. Então, em nome da assistência social, em nome do funcionário, a gente deseja novamente boa sorte a eles e que o trabalho seja bem feito, que seja de forma harmônica e que se respeite e se reja as leis que tá no ECA, enfim, que cada conselheiro vai fazer. Então, eu desejo aos 5 conselheiros um ótimo trabalho.
Deixamos ainda espaço a Vivi, o Ercílio, dentro desse assunto ainda, ou, enfim, algumas informações sobre a Secretaria de Assistência Social. Se mais alguém tem alguma informação a trazer para nós, esse espaço continua à disposição. Se não, daí já vamos ouvir também a apresentação dos conselheiros, né? Muito bem, então, obrigado a Vivi, Viviane Wesendorf, assistente social, e também obrigado ao secretário Ercílio Necchio. Vamos agora, então, ouvir as 5 conselheiras que tomaram posse, então, na data de ontem em Tenente Portela.
O meu nome é Márcia Marisa Miguel, estou tomando posse do cargo de conselho tutelar e estou à disposição da comunidade.
Meu nome é Solenia Morim de Quadra, estou retornando ao conselho tutelar pela terceira vez, né? E assumindo hoje esse novo mandato aí, espero que a comunidade esteja aí para a gente colaborar e fazer o que nós podemos fazer pelas crianças, né? Pela sociedade aí, dar uma força total para eles. E estamos no conselho tutelar ali à disposição da sociedade.
Meu nome é Salete Soares, estou tomando posse ao terceiro mandato e estamos à disposição da comunidade.
O meu nome é Helenice, estou tomando também a terceira vez no Conselho Tutelar e estamos à disposição de todos, né, da comunidade, para cuidar e defender as crianças e adolescentes.
Meu nome é Horacilda Camilho de Paula Santos, estou assumindo pela terceira vez. Quero fazer meu trabalho dentro da lei, sempre trabalhei dentro da lei e dentro das minhas aquisições, que é o artigo 136. Obrigado.
Muito bem, então, voltamos aqui trazendo mais informações, conforme anunciamos. Vamos falar, então, sobre meio ambiente. Está aqui conosco a Daniele Kunde, que é do Departamento de Meio Ambiente do nosso município, por um assunto que no programa passado até nós tocamos nesse assunto aí com o secretário Remor, que é do Desenvolvimento Rural, que é a pasta que gerencia aí também o Departamento de Meio Ambiente. Mas agora a gente precisa falar mais aprofundado sobre um assunto aí que é o descarte irregular de lixo, que acontece aí principalmente em terrenos baldios e também em margens de rodovias e ruas adjacentes do nosso município, né? Dani, então, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, boa tarde aos nossos colegas, né, aqui da Prefeitura Municipal de Portela. E também gostaria, como meio ambiente, de saudar aqueles que estão ouvindo a rádio do município e dizermos que nós, como Departamento do Meio Ambiente, estamos abertos a maiores esclarecimentos, né, a sanar as dúvidas que os munícipes têm referente à coleta adequada, né, à disposição adequada de resíduos sólidos, né, e também sobre esclarecer alguns pontos que estão acontecendo dessa disposição inadequada de lixo, né, os resíduos sólidos no nosso município. E dizer que nós, como Departamento do Meio Ambiente, estamos abertos a maiores esclarecimentos.
Pois é, Dani, a gente tem conversado com o pessoal da Secretaria de Saúde, que é acho que o canal que mais tem sido procurado, não só lá, mas, né, o Departamento do Meio Ambiente, a própria prefeitura, mas mais assiduamente ao pessoal da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, enfim, sobre lixos depositados no chão, no solo, em qualquer canto aí. Margens, né, nas ruas, em terrenos baldios. A equipe vai lá, recolhe o lixo e volta, recebe novo contato da população, encontrado o lixo de novo. Bem, primeiro, eu acho que é bom tentar, de alguma forma, esclarecer melhor a nossa comunidade, que não precisa colocar o lixo em terrenos baldios e tudo mais, porque tem coleta de lixo no município. E se observa por fotos que são enviadas, que é lixo, como tu falou, lixo resíduos sólidos, lixo de casa, doméstico, né? Garrafas, plástico, são embalagens, enfim, que podem ser descartadas tranquilamente na lixeira, né? Outro ponto são as margens de rios, que o pessoal tem ido agora no verão, aproveitar os nossos rios, riachos em volta da cidade, e leva uma bebida, e lá fica a embalagem disso daí. Então, vamos dar uma sequência aqui no nosso assunto, Dani. Primeiro, o que prejudica, né, o quanto prejudica o ambiente esse descarte irregular, e depois o que a comunidade pode fazer para evitar que isso aumente ou para contribuir para que isso diminua.
Regis, essa questão de esclarecimento para a comunidade, né, referente ao que eles podem fazer, aquilo que o município oferta, né, oferece a eles para essa disposição adequada, é extremamente importante, né? Agradeço o convite, inclusive. Um exemplo, o que ocasiona, né, o descarte inadequado, imagens de rios. Né? A gente tem aqui no município o córrego Felpudo, que liga com a linha Manchinha, né, lá no bairro Paludo, né? Onde foi, no ano anterior, 2018, também um dos locais de maiores focos epidêmicos da dengue. Né? Então, justamente por causa disso, esse acúmulo nas margens do córrego Felpudo, onde é que a gente chegava lá, era em estado de calamidade aquele córrego. Né? Então, totalmente assoreado, com pneus, com garrafas, pets. E, então, ocasionando ali, né, a proliferação do mosquito da dengue. Então, até nós temos, nós no meio ambiente estamos com um projeto já autorizado pelo Estado, né, pela FEPAM, para nós realizarmos o desassoreamento desse córrego. Né? Então, a partir de agora desse ano, nós vamos entrar lá com as máquinas da prefeitura, vamos fazer toda a limpeza do córrego, ao total são 1,57 quilômetros de limpeza. E, a partir dessa limpeza, nós vamos, então, restaurar a mata ciliar ali do córrego, né? Vamos, já entramos em contato com a Creluz, solicitamos ali umas 5 mil mudas nativas para fazermos depois então o plantio e a restauração, né, deste córrego. Mas, claro, nada adianta, assim como a secretária da Saúde, né, muito fala, nada adianta você ir lá e fazer todo esse aporte à comunidade, né, restaurar algo que já está danificado, se depois ela não se conscientiza que ela precisa cuidar. Né? Então, muitas vezes acontece que o munícipe coloca lixo nas frente da sua casa ou no terreno da sua casa, enfim, e a prefeitura vai lá e limpa, entra com a Secretaria da Saúde através dos agentes sanitários também, são muito importantes, eles vão lá e fazem a limpeza do local, dali um poucos dias, tudo de novo. Né? Então, não tem essa consciência ambiental. Então, é extremamente importante que os munícipes entendam, primeiramente, acho que começa em casa, né? Nada adianta você também querer mudar a cidade se você, na tua casa, você não está fazendo a tua parte. Né? Acho que, primeiramente, é em casa, que se cada um cuidar do seu lar, ter um lar ali saudável, um ambiente saudável para você conviver com a sua família. Né? Então, você cuidando desse lixo, separando o lixo na sua casa. Né? A coleta seletiva está aí. Então, segunda, quarta e sexta, você pode colocar para o caminhão do lixo pegar os resíduos orgânicos. Então, separa ali na tua casa o lixo orgânico daquilo que é lixo seco e daquilo que é rejeito. O que são rejeitos? São o material do banheiro. Né? Os papel higiênicos, fraldas, né? Absorventes, enfim. São colocados no mesmo dia para o caminhão buscar na segunda, quarta e sexta, que é o lixo orgânico. Coloca as sacolas separadas, o rejeito e o lixo orgânico, que segunda, quarta e sexta o caminhão do lixo passa a recolher. E terças e quintas, o caminhão do lixo passa recolhendo o lixo seco, plástico, papelão, né, embalagens plásticas, aquilo que tiver na sua casa, que vidro, né, desde que você embale, identifique, né, embale para que não haja nenhum problema ali de perfuração, né, de quem estiver manuseando depois, posteriormente, esse resíduo. E também, gente, eu estava chegando no trabalho e eu achei tão interessante, porque antes de eu sair do meu carro, estava passando o caminhão do lixo atrás e eu olhando aquele rapaz, né, um pouquinho antes da chuva, passando a recolher, e eu fiquei olhando para ele pensando assim, é um campeão, né? É uma pessoa que realmente merece valorização que nós temos que dar a essas pessoas. É incrível, porque se não fossem eles, nós viveríamos num lixão a céu aberto. Nós não teríamos uma organização, né? Nós não conseguiríamos, muitas vezes, até a própria proliferação de doenças, né? A questão de saúde. Então, tudo é voltado para a questão, para a correta destinação e também para esse descarte adequado dos resíduos sólidos. Então, devemos valorizar, sim, essas pessoas, devemos fazer a nossa parte para que a gente possa viver num mundo mais saudável, né? Eu vejo que a parte saudável, assim, você ter uma vida digna, uma vida saudável, né, é extremamente importante. E você pensando nas outras pessoas também, né? Não pensando só em si, mas também pensando em outras pessoas, em não proliferar. Às vezes, ah, eu vou tirar o lixo da minha propriedade e vou encaminhar lá no... né, a propriedade do vizinho, né, às vezes lá fora da cidade, né, que ninguém vai ver, mas sempre tem alguém que vai ser contaminado com aquilo, né, vai ser atingido com aquela atuação, né.
É importante que a Dani destacou, a maioria das embalagens de bebidas, principalmente alcoólicas, cervejas e outros destilados, são de embalagens de vidro que não são retornáveis, né, as long necks, as próprias garrafas, enfim, isso é vidro. Ah, você passou, principalmente festa de final de ano, se consome bastante, né, pode colocar no lixo. A Dani acabou de informar. Terças e quintas. A única coisa, pega uma caixa de papelão, coloca essas garrafas dentro, lacra, né, passa uma fita, amarra com uma corda, alguma coisa, e escreva lá, vidro. Só para esse rapaz que tu mesmo destacou, esse funcionário aí da empresa de lixo, não pegue de forma... né, diferente, e acaba se cortando, se machucando. Então, ele vai saber que ele tem que pegar com cuidado, colocar num local no caminhão que também não vá quebrar, porque tudo é reciclável, né? Isso pode se transformar em outros produtos. Então, esse é um cuidado principal. E a questão, Dani, que se descarta em espaços irregulares, chuvas intensas, isso vai ir para o rio, ou vai para uma boca de lobo, ou vai tancar a boca de lobo, e aí vai entrar água nas residências. E às vezes eu que moro aqui na parte mais alta da cidade, não penso no morador que mora lá na parte mais baixa da cidade, que a água vai empurrando, vai tampar a boca de lobo e vai entrar água na casa dele. É a casa dele, não é minha, mas tem que pensar no outro, né? Acho que a questão da empatia, né, se colocar no lugar do outro. E lixo é lixo, você produziu, você tem que dar o destino correto, né? É uma observação bem importante. Não. E temos o sistema de recolhimento. Agora, se a pessoa tem uns lixos volumosos, que a gente chama, alguma coisa, um descarte diferente que fez na sua casa, também a gente já falou isso em outros programas sobre o eletroeletrônico. Então, esses outros tipos de lixo, você também pode nos orientar como é que o cidadão pode fazer para descartar corretamente isso?
Então, nós sempre estamos divulgando, né, essa questão de você, dessas campanhas. Agora, a próxima já está marcada para o mês de abril. Então, você que da sua casa que tem um lixo eletroeletrônico, né, e o que se encaixa nesse lixo eletroeletrônico, né, além de, claro, monitores de televisão, CPU, celulares, também pilhas, baterias, lâmpadas, né, então todo esse tipo de material, tem uma lista também na página do Departamento do Meio Ambiente. Exatamente. Se você tiver alguma dúvida se aquilo que você tem se encaixa ou não, tem uma lista na página do Departamento do Meio Ambiente, na site da Prefeitura, e você pode ir lá verificar. Então, faça esse descarte na sua casa, né? Guarda ela num cantinho ali, numa caixinha, que no mês de abril, então já está marcada a próxima coleta, nós vamos passar recolhendo. A gente sempre faz a divulgação, né? A gente faz o recolhimento, vamos lá na Praça do Imigrante, você pode levar lá e direcionar esse lixo.
Ou então, não lembra mais, liga 3551-2552. Você tem lá um roupeiro velho, um sofá velho, isso é lixo volumoso, né? Não é descarte rotineiro, isso é um descarte eventual que acontece, mas sempre pode acontecer de estragar alguma coisa. Liga no departamento e pega orientação, né? Acho que o pessoal está sempre lá à disposição, ou na prefeitura, 3551-3400, e se informe. Mas é uma questão muito importante que nós estamos querendo destacar aqui, é que não se deve colocar lixo em local inapropriado. Então, a secretária de Saúde, a Michele, nos solicitou também que destacássemos mais uma vez. O pessoal entra em contato com ela, manda mensagem no Facebook dela, manda mensagem no Facebook da Prefeitura, manda fotos de locais que eles passaram semana passada e essa semana tem lixo de novo. Eu acho que o cidadão porteirense também tem que fazer a sua parte quanto fiscal, né, quanto seu direito de cidadão, e denunciar. Filma, tira foto de alguém, porque é crime, né, Dani? Tu tem a lei aí, tu pode me falar um pouquinho sobre o crime ambiental?
Sim, Regis, até a questão de... gostaria de destacar a questão dos volumosos, então, né? Nós temos uma parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos, então, toda vez que você tiver um volumoso, o que seria um volumoso? Ah, um roupeiro velho, né, uma cama, né, um guarda-roupa, um sofá, uma mesa, o que tiver na sua casa, assim, que é... O nome já diz volumoso, né? Você pode fazer disposição desse resíduo na frente da sua casa. Né? Muitas pessoas deixam estocado dentro de casa, no fundo da casa, lá juntando barata, insetos, né? Ou ratos, outros tipos de animais. Então, faz a disposição, coloca na frente da sua casa, que a prefeitura, liga para a prefeitura, que ela vai lá e passa e ela retira. Né? Então, até ontem, nós encaminhamos 3 caminhões para o SIGRES, né? Que é a empresa intermunicipal de resíduos sólidos, que nós temos consorciados ali em Seberi. E nós fizemos essa disposição desses volumosos, né, quando tem essa, nós temos um volume significativo. E então, essa questão da legislação também, nós temos aqui no município uma lei municipal, número 784 de 99, que institui o Código de Posturas do município, né, que ele vai falar ali sobre a questão do lixo e entulho, né, que é fazer essa disposição e principalmente a queima desses lixos que... É importante, não pode queimar de forma alguma nenhum tipo de lixo, nem resíduos orgânicos, né? Folhas do pátio, do quintal. Isso acontece muito aqui no nosso município. Vai lá, junta uma folha, coloca lá no pátio e queima, né? Nada de lixo a céu aberto pode ser queimado. Então, nós temos essa lei, que é o Código de Postura do Município, que ele foi falar sobre isso. E, inclusive, essa semana já notificamos várias pessoas, né? Porque não pode fazer essa queima. Então, a gente foi lá, primeiro a gente conversa com a pessoa. Nós temos que notificar, né, porque já está ocorrendo, né, o fato. Então, mas gostaríamos já de divulgar para vocês não queimarem, ainda mais nessa época mais seca do ano, né, para você fazer essa disposição. Se você tem folha ou resíduos orgânicos, faça no fundo do seu quintal ou converse ali com algum vizinho, alguém que tenha um espaço que possa ceder para você e faça compostagem. Né? Nós estamos enfatizando aqui, enterrem, né? Enterrem ele, façam compostagem, porque nós enfatizamos aqui agora, nós estamos com um projeto, inclusive com a Imater, nós solicitamos já bombonas, já compramos elas, para a gente começar um projeto de implantar compostagem nas residências do município. Né? Claro, nós vamos começar com as escolas municipais, né? Mas é importante você já comprar, adere a sua bombona. Tem alguma dúvida sobre como faz a compostagem? Vem até o meio ambiente, a gente esclarece todas as dúvidas, né? Mas é importante, claro, o caminhão do lixo passa, recolhendo lixo orgânico passa, mas a gente está enfatizando a questão de você fazer compostagem com esse lixo orgânico, ao invés de expor ele lá no SIGRES, né, em Seberi, já ocupando um volume significativo de algo que poderia ser reutilizável depois para adubo. Né?
Muito bem, então, tem também a lei de crime ambiental nacional, né, que ampara tudo, então isso dá multa, isso pode dar até... mais complicações ainda, é a lei número 9.605 de 1998, sobre crimes ambientais, então é totalmente amparada por lei. Então, você, cidadão consciente, faça também a sua parte, né? Registre esses momentos de descarte irregular, faça então o registro, fotos, vídeos, né? E aí denuncie, né? Manda para o Facebook da Prefeitura, né? Prefeitura Municipal de Portela tem a página no Facebook, pode nos mandar lá, pode procurar o Departamento do Meio Ambiente, pode procurar então a Prefeitura, né? A sua identidade será mantida, né, em sigilo também, para que as pessoas que estão fazendo isso possam também responder por esses seus atos. Então, é uma questão de consciência, uma questão de entendimento de que não é questão apenas... de lei dizer que pode ou não pode, mas ela tem consequências graves para a nossa saúde e para o nosso espaço, nosso meio ambiente. Né? Então, mais uma vez, a gente agradece a equipe da Secretaria de Saúde, incansáveis batalhadores aí todos, né, os agentes de anemia, os agentes de saúde, que estão sempre fazendo esse trabalho de recolhimento. E também agradece o Departamento do Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Secretaria de Serviços Urbanos, que também trabalham nessa nessa parte aí de fazer esse trabalho. E é uma ação que poderia ser evitada e que, consequentemente, aqueles profissionais poderiam estar fazendo outras ações muito mais importantes para o nosso município. Então, daqui a pouco é um processo de enxugar gelo, né? Vai estar enxugando, mas está sempre molhado. Por quê? Porque tu vai lá, tira o lixo e tem lixo de novo. Então, é desnecessário essas ações. Obrigado a Dani e ao teu departamento. Se tiver mais alguma informação aí sobre a questão do meio ambiente, fique à vontade, esse espaço continua à sua disposição.
Regis, obrigada, né, pela oportunidade. Nós, como Departamento do Meio Ambiente, estamos abertos, né, a maiores informações. Então, você que precisa saber sobre o acondicionamento adequado do seu resíduo, nos contate, né, que nós estamos dispostos a saná-los. Também temos a questão só dos resíduos de construção civil, né, que eu sei que é um resíduo que tem tomado conta no município ultimamente, né, por fins, enfim, né, burocráticos que estão acontecendo, mas que nós estamos resolvendo de todas as formas, estamos tentando conversar com outras pessoas, estamos tentando abrir novas estratégias, né, para que a gente possa fazer essa disposição adequada. A gente está tentando, conversando com outras pessoas para licenciar, né, alguns que se demonstraram interessados em licenciar algumas áreas, né, para nós fazermos essa disposição desses resíduos de construção civil, que a nossa lei 714 de 2017 ela estabelece na sua classe como classe A, resíduos de classe A. Né? E algo que eu acho interessante também é que quando você faz uma reforma na sua casa, não vai gerar só resíduo de construção civil, vai gerar, às vezes, plástico, vai gerar, às vezes, gesso, né? O papel, o papelão ali também. Né? E além de resíduos recicláveis, né? Além de vidros, madeiras também. Então, nós gostaríamos que vocês segregassem, né, que o município pudesse, muito você caracteriza, tem algumas etapas que você pode seguir para fazer esse acondicionamento adequado, né? O que que você encaminha para o aterro e o que que você encaminha para o SIGRES, né, que é o lixo comum, né, que você pode colocar na frente da sua casa, né? Faça a caracterização desse lixo primeiro, né? Então, se você quer o gerador, caracterize o seu lixo, depois separe, né, faça a triagem dele, né, estabeleça ali, isso aqui é papelão, isso aqui é plástico, isso aqui vai para o lixo comum, isso aqui eu tenho que dar um destino adequado. Né? E depois, por fim, faz esse condicionamento correto. Né? Que depois a parte do transporte, a gente nos contata, porque a gente dá um jeito. Né? Ou a prefeitura passa a recolher através da Secretaria de Serviços Urbanos, ou então o caminhão do lixo que encaminha para o SIGRES, depois passa a recolher, que é o lixo de coleta comum, doméstico.
Muito bem, então, nós estamos com a Daniele Kunde, do Departamento de Meio Ambiente do município, aqui para o nosso programa, então, esclarecendo sobre a questão do descarte do lixo, mais uma vez, comunidade portelense. Não faça descarte do seu lixo de forma irregular. Põe na lixeira o que é lixo reciclável, põe na lixeira o que é lixo orgânico da cozinha. Quando é lixo volumoso, espere, faça contato com o Departamento do Meio Ambiente, 3551-2552. Né? E você também, cidadão, faça sua parte como fiscal. Né? Cuide do ambiente que você vive e denuncie quem pratica esses atos irregulares aí. E agora, então, vamos conversar com o nosso vice-prefeito e prefeito em exercício, o Valdir Machado Soares, está aqui também conosco no programa. Boa tarde, Valdir, bem-vindo aí.
Boa tarde, Regis. Cumprimentar você, o Chico, o Dresler, que semanalmente conduzem esse programa. Cumprimentar a nossa comunidade, Tenente Portela, ouvintes da Rádio Municipal, da Rádio Cidade, e também saudar todos aqueles que estão participando desse programa de hoje, né? Várias pessoas, eu sei que estão aqui hoje para levar aqui informações da administração municipal.
Muito bem, então, hoje nessa primeira semana aí, né, frente aí à prefeitura, nesse ano de 2020, e obviamente a agenda sempre intensa, com muitas atividades. Há pouco conversamos aí com a equipe aí da Secretaria de Ciência Social, tivemos ontem a posse dos conselheiros tutelares, muitas outras ações aí dentro da agenda. Tivemos uma reunião importante essa semana também, né, foi noticiado pela imprensa, com a equipe aí do projeto Onde a Onça Bebe Água, que envolve a questão do Parque Estadual do Turvo e roteiros turísticos do nosso município, né, Valdir?
É isso aí, Regis. Mas antes eu quero me associar também às falas aí do pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social, dos conselheiros tutelares, das conselheiras empossadas, né, para dizer da satisfação que tivemos nesse dia, né, no dia de ontem, de dar posse a essas novas conselheiras, né, cumprimentando aí o pessoal do Condica também, enfim, a todos envolvidos. e especialmente as pessoas que se dispuseram a participar do processo eleitoral, de escolha dos novos conselheiros, né? E nós temos aí somente conselheiras, 5 conselheiras eleitas, né? E nesse ato de posse ontem nós comentávamos, né, do papel importante do conselho tutelar nessa rede de serviços de proteção da criança e do adolescente. Então, desejar às conselheiras empossadas um bom trabalho, né, e que a gente tem certeza a comunidade deposita um importante grau de confiança e de respeito ao conselho tutelar. Então, desejar a elas, inicialmente, então, um bom trabalho e dizer que a administração municipal, né, vai ajudar a instrumentalizar todas as formas necessárias para que o conselho possa prestar o seu trabalho dentro do papel que lhe cabe como órgão de proteção do município. E com relação, né, Reis, aproveitando então para falar da reunião que tivemos durante a semana com o pessoal da Universidade Federal da Santa Maria, né, coordenado aí pela professora Suzane, ela que coordena um trabalho junto ao Parque Estadual do Turvo, né, intitulado aí o projeto Onde a Onça Bebe Água, que é um projeto voltado para a educação ambiental, né, no município de Derrubadas e da região. Então, nós ficamos felizes de receber ela aqui. Já visto que nós já víamos em outras tratativas com ela e com o grupo de apoiadores dela, o grupo de estudantes e outras entidades nossas aqui locais, de a gente construir um projeto, o Intendente Portela, que traga um pouquinho, estenda um pouco dessa ação que ela já desenvolve no Parque do Turvo para a Tenente Portela e para, especialmente, voltado para a questão ambiental e de turismo. Né? E pensando tanto no nosso meio rural, que tem várias potencialidades aí, que já trabalham a questão do turismo, mas também a nossa questão local, que é a terra indígena do Guarita. Então, foi uma reunião de trabalho muito importante, participaram entidades nossas aqui também, e que a gente espera construir. Nos próximos dias já temos uma agenda, na semana que vem um grupo de pessoas nossas, de Tenente Portela, vai participar de um curso lá no Parque Estadual do Turvo, ministrado por técnicos da universidade, onde vão formar pessoas voltadas para as trilhas interativas, trilhas que levem em conta a questão ambiental também. Então, isso é muito importante. Nós já conseguimos, nesse contato, inserir algumas pessoas do nosso município nesse curso, né? E nos próximos dias estaremos, então, junto com essa equipe da professora Suzane, estudantes da Universidade de Santa Maria, fazendo algumas incursões junto à comunidade indígena para começarmos um levantamento inicial de ações que nós possamos, num futuro próximo, estar desenvolvendo ali em conjunto, universidade, município e a comunidade.
Muito bem, né? Nosso vice-prefeito Valdir, prefeito em exercício aí, falávamos sobre meio ambiente também há pouco com a representante aí do Departamento do Meio Ambiente, né? A Daniele Kunde, a questão da preservação, da questão do cuidado do lixo, e nós também temos a questão agora, principalmente, do cuidado também com as fontes e nascentes de rios, e ainda mais agora num período aí que estamos com pouca chuva, estamos aí já com problemas de falta de água em alguns pontos do nosso município, né?
Embora, Regis, no dia de ontem já retornou algumas chuvas em volumes pequenos, né? Mas a gente sabe que é muito bom isso, mas não resolve o nosso problema. Nós tivemos nessa semana muita preocupação, porque a gente ouviu no noticiário do estado a estiagem que já se alonga em algumas regiões há mais de um mês e que tem trazido perdas significativas já para as lavouras e problemas sérios no abastecimento de água. E nós, nessa última semana, sentimos bastante aqui já os efeitos também na nossa comunidade. Então, a demanda, especialmente por bebedouros, que demandam máquinas da municipalidade, a questão do abastecimento também, né? Estamos aí trabalhando com a equipe, levando água para algumas famílias e lembrando aqui água para o abastecimento humano, abastecimento das famílias, né? Algumas pessoas já demandaram aí água para o abastecimento dos animais, e a gente tem dito que nós podemos encaminhar alguma coisa de, de bebedouros, melhorar, fazer alguma limpeza, mas nesse momento a preocupação maior e a nossa decisão é de abastecer as famílias com água potável, eles estão fazendo, porque a própria água potável para levar essas famílias também está com a dificuldade de ser captada, né? Na cidade nós temos aí toda uma parceria com a Corsan, mas que também tem uma limitação no fornecimento de água. Hoje nós estamos recorrendo aos poços artesianos que o município tem no interior do município para abastecer o nosso caminhão-pipa e levar até essas famílias. Então, dizer, quando se trata dos problemas ambientais que temos aí, que todo mundo possa contribuir nesse momento de crise hídrica, de falta de água, que o pessoal tenha todo o cuidado. Esse cuidado tem que ser diário, tem que ser permanente, tem que ser o ano todo, mas especialmente nesse momento, que o pessoal valorize, cuide muito a água que tem lá para o abastecimento da família, não desperdiçando, e especialmente ajudando para que nós não contaminemos esses mananciais de água, seja uma fonte, seja uma sanga, um riacho que passa por aí. A responsabilidade de manter isso é de todos nós, cidadãos, independente de eu morar ou não naquela localidade, mas eu tenho como responsabilidade também de ajudar a zelar por isso. E a gente sente, nesses momentos em que diminui o volume de chuva, e nós tivemos, nos últimos meses, um volume abaixo da média de chuvas e que foram favoráveis para o desenvolvimento das culturas, mas não suficiente para nós entrar um período de verão com o nosso lençol de água abastecido. Então, pedi mais uma vez ao pessoal, encarecidamente, que ajudem a cuidar, e que esse trabalho não seja só no momento da estiagem, que ele seja permanente, que nós possamos discutir, isso aí, e cada um lá no seu local, onde vive, aonde convive, que ele possa disseminar essa ideia da responsabilidade pela questão ambiental, é de todos nós. Ela não é do poder público, não é de alguns. E a gente sabe, hoje nós vemos tantos acontecimentos que envolvem a questão do meio ambiente, sendo que afetam as populações no mundo todo, alguns com as enchentes, outros com os incêndios, outros com as estiagens. Então, a todo instante, nós vemos aí situações muito sérias e que afetam, de alguma forma, a população dessas localidades e hoje, alguns fatos que têm uma extensão muito grande, que podem gerar falta de alimentos em algumas regiões do mundo, que podem gerar o desabastecimento de água para o consumo. Então, que nós pensemos, estamos aqui numa região privilegiada na questão ambiental, que nós ajudemos a preservar isso aí de forma muito responsável. É o que a gente espera de todos.
Muito bem, nosso prefeito em exercício, Valdir Machado Soares. Essa semana também iniciaram então as inscrições para o processo seletivo de professores para a rede municipal de ensino, professor de língua portuguesa, matemática, ciências, espanhol, monitor de oficinas e também professor de AEE. As inscrições vão até o dia 20 de janeiro no prédio da prefeitura, das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 17h. A procura tem sido boa, movimentação boa. Então, quadro de servidores aí para o município desse ano, processo seletivo para professores. Também mais uma notícia importante aqui, nosso vice-prefeito, Valdir, que iniciou também o prazo para alistamento militar, os jovens do sexo masculino, que completam 18 anos em 2020, têm até o dia 30 de junho para fazer, então, alistamento militar. Lembrando que a Junta do Serviço Militar de Portela está atuando, então, junto ao Centro Cultural, não é mais da Prefeitura, agora é no Centro Cultural, e atende de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. O alistamento também pode ser feito online, através do site alistamento.eb.mil.br, ou então junto ao Centro Cultural, no setor aí de alistamento militar, na Junta do Serviço Militar. Os jovens devem comparecer, então, tendo em mãos cópia da certidão de nascimento, da carteira de identidade ou de motorista, comprovante de residência e também uma foto 3x4 e ainda CPF. Tá, ok? Ou 3551-1863 é o telefone para informações. Nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares aqui, então, sendo entrevistado, né, nessa semana aí como prefeito em exercício, até o dia 26. Mais alguma informação aí? Temos aí também a distribuição de sementes, né, para agricultores, pode trazer alguma informação. E aí o espaço continua à disposição.
Regis, destacar aqui, nós temos, conduzindo nesse período agora de janeiro, aquelas atividades que são importantes, da prioridade aí, especialmente na área rural, né, essa questão do abastecimento de água, silos para silagem, bebedouros, terraplanagens, algumas construções que demandam de serviço de máquinas, né, então estamos conduzindo, priorizando aquilo que é mais urgente, né, e dizer para os nossos agricultores, aquele pessoal que se inscreveu no programa de recuperação de pastagens, né, que nós temos buscado recurso aí para esse programa, sendo do Estado, da Consulta Popular, e também recurso do município, e que anualmente ele tem ocorrido, e esse ano, né, no último ano, final de 2019, nós fizemos as inscrições, 110 famílias produtores de leite serão contemplados, e a gente está prevendo, então, no próximo dia 29, né, fazer a entrega, né, do assinatura dos contratos e a entrega desses insumos. Então, pessoal, fique atento aí. Nós, junto com as parcerias, Emater, o Conselho, estamos acertando esse dia. Né, provavelmente, né, a data aí já indicada é dia 29 de janeiro, pela parte da tarde, e que nós já alertamos, né, que é importante e é necessário a presença de todos, né, nesse ato de assinatura de contratos e documentos. Vai ser num único dia e a partir dali habilitar então o pessoal a retirar nas empresas esses insumos, né, que é o adubo e a ureia, já visto que nós ainda estamos num período aí favorável de plantio de algumas forrageiras de verão. Então, que eu acredito o pessoal esteja ansioso também para utilizar. Só para lembrar, então, disso. E dizer, Regis, antes de finalizar aqui, que nós colocamos à disposição da comunidade, né, no dia a dia, aí, nesses dias que estaremos à frente do Executivo Municipal, né, para que, né, nos procurem, encaminhem as demandas aí necessárias junto às secretarias, né, e a gente estará acompanhando e prestigiando, né, especialmente os nossos secretários também, secretárias que estão, junto com nossos servidores, estão desempenhando as atividades nesse período. Né? Desejar a todos uma boa tarde e um bom final de semana.
Muito bem, então, nosso vice-prefeito, prefeito em exercício, Valdir Machado Soares, aqui no nosso programa deste sábado, dia 11. Queremos ainda mais uma vez convidar e reforçar, né, o convite a todos, nossa comunidade, que prestigie, né, a primeira Copa Regional de Futebol 5, que tem apoio do município de Portela. Acontece, então, junto ao Premier Society Club, próximo ao trevo de saída para Vista Gaúcha, né, todos os sábados e domingo, a partir das 18 horas e 45 minutos. Grandes jogos, aproximadamente 40 equipes participando de toda a região. Jogos na categoria masculino livre, masculino veterano e também feminino livre. Não tem cobrança de ingresso. Né? As principais equipes de toda a região participando então da primeira Copa Regional de Futebol 5, do campo de grama sintética aí, do Premier Society Club aqui em Trento Portela. Também informamos que o Campeonato de Boche deu uma parada nesse final de semana aí, início de janeiro, em virtude das férias. Mas a próxima semana aí retorna e nós estaremos divulgando aí amplamente na mídia. Então, os próximos jogos aí do Campeonato Municipal de Bochas. E também, em breve, aí estaremos trazendo informações aí sobre o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, então, a sua edição 2020. E assim, então, encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, neste sábado, 11 de janeiro de 2020. Pela Rádio Municipal e pela Rádio Cidade. Nós deixamos um abraço a toda a nossa comunidade portalense regional que prestigia esse espaço, desejando a todos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
A Rádio Municipal AM encerra um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.